Boa noite, pessoas. Aqui é o Jeff, iniciando um quinto episódio do Porão 51.
Aê!
E, cara, novidades hoje, a gente vai... Já tinha falado nos outros episódios, que vai ser o novo integrante do Porão, né?
Exato.
Que a gente tava conversando com ele, a gente acabou lançando na sexta-feira, não fazendo. A gente lançou um episódio que já tava gravado.
Pra gente poder se organizar com o nosso novo integrante.
Sim. A gente conversou com ele é um cara que entende de jogo também, ele tá envolvido com essa parada de cultura nerd. Pô, ele vai agregar legal assim no podcast, velho.
Vai dar um papo massa e...
Vai dar soco na cara. É isso aí, cara. E... cara, o novo integrante aí é o Rodrigo.
Fala aí, Rodrigo, fala aí.
De onde é que você fala? Quantos aninhos? E o que tu quer dar o roleta?
Eu sou o Rodrigo, eu queria mandar um beijo especial pro meu pai, pra minha mãe e também pra você, Jeff.
E pra Jesus também.
Qual cor do balão você quer? Aquele...
Eu quero rosa.
Rosa?
Rosa, Rodrigo. Ai, cara.
Pode falar.
Bom, eu sou aqui de São Paulo, né? Conheci o Jeff e o Hansel pelo Facebook. A gente acabou conversando, eu já trabalho com streaming de jogos e também sou colecionador.
Sim.
Então tenho um conhecimento bastante aprofundado em games. E também em tecnologia, né? Eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas e também com mídias sociais. Então eu conheço bastante de tecnologia e de... conheço bastante de tecnologia e de internet também.
Sim.
Acho que eu vim para agregar, né, mais nessa parte de falar um pouco de games, de tecnologia, trazer um pouco de internet e ajudar a crescer. Fiquei muito feliz com o convite para participar, fiquei animadíssimo, não vi a hora de gravar o primeiro episódio. E aí hoje a gente vai, vamos ver se eu sei fazer isso aqui.
Cara, é isso aí, velho. O Rodrigo aí tá chegando para agregar aí no Porão. Bem-vindo ao Porão, né?
Bem-vindo. É o nosso...
Muito obrigado.
Fantástico.
Não dê bola pro jeito do Hansel, ele é assim mesmo.
Eu gosto do Hansel.
Sou assim, cara.
Eu também.
Onde?
Cara, e assim, a gente vai trazer mais novidades, né? Novidades como jogos, notícias de jogos, games grátis, entendeu? Pra dar uma agregada mais no começo, porque a gente viu que tava faltando isso também, né? Os nossos inícios de podcast não tava tão legal, né?
Tava igual os outros, na real, né? A gente quer dar uma diferenciada, ser diferente.
Sim. E é isso aí, cara. A gente vai tá trazendo essas notícias aí que estão mais em alta, assim, no mundo dos games, né? E também os joguinhos pra grátis aí também pra galera...
Pô, quem é que não gosta de um jogo grátis, né,
eu
cara?
Eu gosto, cara.
Pô, um jogo grátis aí...
Caralho, mano, tem muito jogo grátis, velho, de...
Adoro jogo grátis. Eu só tenho conta na Epic Games pra ficar pegando jogo grátis.
É isso aí.
Pô, jogo grátis é... Não precisa piratear, né, Jeff? Uhum. O Jeff odeia pirataria.
Eu não odeio pirataria. Hoje eu odeio pirataria. Hoje eu não sou a favor da pirataria, mas...
Deixa eu sair da gravação aqui, porque eu pirateio uns bagulhos de vez em quando. Mas tudo bem, né? Às vezes é pra teste só. É só pra testar, pra ver se é bom. Depois Sim. Eu compro.
Cara, eu acho que é isso aí, a gente tá aí com um integrante novo, vai ter as notícias aí que a gente vai trazer no começo de cada episódio, a gente vai estar sempre, vamos conversar, notícias de games e os jogos grátis, né?
Sim, vamos lá. A E3 desse ano, E3 2021, vai ser virtual e vai ser totalmente gratuita.
É interessante porque...
Já era meio chato, cara, gostar de games e tem que entrar num lugar e pagar pra ir ver os novos games, né, cara?
Sim, porque ano passado, devido à pandemia, ela já tinha sido cancelada, né?
Mas também se fosse virtual e ter de pagar também, pô, tô na minha casa e tem que pagar.
Cara, eu acho que podia continuar assim mesmo. Eu acho bem mais interessante, vai...
Gratuita, né?
Sim, é aberta pra todo mundo assistir,
sim,
né?
Sim, pô, que daí, pô, qualquer pessoa que não tem um entendimento, pô, vai poder ver e se agregar mais a isso.
Sim, e poder aproveitar, né, das notícias, tendências.
E o objetivo da conferência é a gente conhecer coisa nova, né? E aí você ter que pagar o ingresso pra você conhecer os jogos novos que você vai querer comprar, as tecnologias novas que você vai querer comprar, Eu não acho que fazia muito sentido, eu acho que ser gratuito assim vai ser bem legal. E aí virtual, cara, qualquer pessoa no mundo que tiver uma conexão com a internet vai poder assistir.
Sim, bem mais em conta, né? Bem mais acessível a
todos. E esse ano, ela acontece no dia 12 e 15, 12 a 15 de junho.
Sim.
Microsoft, Nintendo e Ubisoft já confirmaram a participação, a Sony ainda não confirmou.
Eu não tô entendendo, cara, a Sony, ele tá, tipo... Ela, vários eventos ela não tá indo.
Diferentona,
tá,
entendeu? É. Porque sabe o que eu acho? Ela quer aquele hype de desaparecer e do nada aparece e pá, soltou o jogo top.
Pega, sabe? E segura o forte.
É tipo isso.
A Sony, às vezes, ela é meio Kiko, né? Ela vê o joguinho do concorrente e aí aparece com um, assim, mais legal pra tentar mostrar.
Melhor, uhum. Exatamente, mas desaparece por um tempo.
Ela tá nessa guerra aí contra o Xbox, até a Nintendo Switch aí trazendo vários joguinhos interessantes.
É, isso que é bom, né, cara? O mercado girando a concorrência e cada vez jogo melhor saindo.
Eu só sei que eu quero jogo novo.
Ah, eu quero jogo novo e jogo bom, é só isso que eu quero, eles que lutam.
É,
sim.
Sim. É. Aí o cara vai sair, todo mundo falando um jogo novo, qual jogo novo? Among Us. Aí eu falo, pô, vou ver qual jogo é esse, né?
Qual não, jogo novo? É Assassin's Creed 20.
Rio de Janeiro.
O War 9, tá ligado?
Tipo, tem um Assassin's Creed que passou no Brasil, foi ridículo.
Eu vi. Tu viu? Eu vi um vídeo sobre esse Assassin's Creed, que a única diferença que mostra que é no Brasil é porque tem bandeira do Brasil dentro das casas.
Ai, cara. Vamos pular pra próxima notícia aí que tá ficando feio.
Vamos lá. A CD Projekt Red divulgou o número de vendas de Cyberpunk e só em 2020 Cyberpunk vendeu 13,7 milhões de cópias.
Caralho. Tá aí uma notícia estranha.
13,7 e é o Cyber, como é que é o conhecido?
Cyberbug.
Cyberbug 2077.
Cara, eu vi um bug que o cara tá... um personagem tá fumando cigarro na porta, só que o cara tá sentado e o cigarro tá flutuando na porta, sendo fumado.
Não, mas isso é de boa. O cadeirante,
só que daí,
cara,
o problema,
o cara bate,
é
o cadeirante,
que ele não conseguia
andando,
sair,
velho,
da casa. Por causa que o cigarro tava na porta.
Esse é o problema.
O cigarro travou a porta?
Exatamente.
Ei, o cadeirante, se tu bate nele, ele se levanta e sai andando. Eu adoro esse jogo, eu quero jogar.
Não, e o carro, que o efeito do carro quando você tá dirigindo é o mesmo efeito que a gente tinha em Top Gear, tá ligado? Que o carro fica parado no meio da tela e você vê o mapa girando em volta do carro.
Sim, é verdade.
O carro,
é verdade. Eu já queria jogar o Cyberpunk desde a publicação dele, né? Porque a empresa também, a CD Projekt Red, já vem lançando The Witcher, que é um puta jogo, então acreditei.
Porra,
neles.
É um puta jogo.
Aí lançaram, né? Cyberpunk, fizeram toda aquela propaganda. Eu achei muito foda, cara. Pô, eu quero jogar esse jogo. Só que lançou, eu não peguei pré-venda nem nada. Lançou ele, tipo, bem triste, né? Porra. Só que eu sou daquele que acredito que vai ser tipo um No Man's Sky. Vai lançar uns patch, vai lançando, eles vão tentar segurar.
Eles vão tentar compensar com o tanto de bug, e daí com o tempo eles vão melhorar o jogo, mas...
Eu acredito, cara, que eles vão lançando uns patchzinhos até o jogo ficar realmente jogável, entendeu?
Redondinho.
E ele tá, ele tá muito pesado, velho.
Cara, Cyberpunk, eu acho que o que aconteceu aí é que eles fizeram muita propaganda do game e eles não estavam preparados pra lançar o que eles prometeram.
Pra lançar, exatamente.
É o que aconteceu com o No Man's Sky, cara.
Eu não gosto de usar esse tipo de termo pra definir um jogo, assim, porque eu acho que é um pouco de mancada também com o trabalho dos caras. Mas a física de Cyberpunk é ridícula.
Sim. É que não é culpa dos desenvolvedores, né, cara? É culpa da galera lá de dentro.
Na verdade, é culpa do pessoal do marketing, que hypou muito com o marketing.
Exato.
Esse é o problema.
Hypou, mas mesmo assim, 13,7 milhões, quase 4.
Cyberpunk tava muito hypado.
E ainda,
quase 14 tipo, milhões.
Quase
de vendas,
14
cara.
Milhões, cara. Ainda é um jogo que tem muito que melhorar.
Pra caramba. Não, mas tá melhorando. Tá lançando os patch, cara. Eu acredito que vai ser.
Então, mas 14 milhões. Mas aí, ó, vamos chutar aqui. O preço que ele saiu em dólar, a média era $50.
Que é 3 mil reais no Brasil.
Milhões vezes 50. Cara, é...
é bastantinho,
é,
né?
É 3 mil reais no Brasil.
50 cara, dólares aqui no Brasil, tu consegue vender por 2 meses.
De boa.
Os caras passaram do bilhão aí, né?
Sim,
verdade.
Os caras bateram bilhão.
Mas aí, eu acredito.
É uma grana aí.
Eu acredito que vai dar bom, vai...
Não, eles vão corrigir, eles vão corrigir.
Não é uma empresa que vai deixar fazer isso, né, cara? É uma empresa que já tem um nome, já tem títulos aí grandes pra caramba. Ele vai melhorar.
Ah, você mesmo falou The Witcher, cara, um jogaço. Então, tipo, não faz sentido os caras deixarem o Cyberpunk zoado do jeito que tá.
É, cara, vamos pra próxima notícia aí, porque essa é boa, tá?
Resident Evil
VR. Essa tu não viu?
Não vi, cara.
Essa notícia eu adorei. Resident Evil 4 vai sair pra VR.
Sério? Eu vi uns vídeos, cara, impressionante. Tu pode usar uma arma numa mão e a faca na outra, cara. É absurdo, velho.
Você é louco?
Sério. Vai ser lançado pela Oculus Quest 2,
facada.
Cara.
Facada, pô. Imagina, a mãe chega, abre a porta do quarto, vamos almoçar. Olha o VR dando facada no ar e tiro pra tudo quanto é lado.
Sua mãe chama pra jantar, você tá com o VR comendo ganado, tá ligado?
É.
Na porrada.
Temos que ir.
O cara trocando moto.
Um forasteiro e porrada no olho do ganado.
Cara, mas ali é muito massa. É, assim, Resident Evil 4, um jogo que eu jogo há muito tempo, ainda jogo até hoje, foi um dos primeiros jogos que eu peguei na minha infância, em PlayStation 2. É, recentemente eu joguei ele no PC com uma equipe de desenvolvedores indie, tá fazendo texturas novas em Ultra HD, 4K, pra Resident Evil 4, só que eles estão indo lá na Espanha, acho que estão tirando foto dos lugares que os desenvolvedores do jogo original tiraram. Então, estão fazendo as texturas do zero a partir, tipo, tirando foto do lugar. Pô, é, essa porta aqui, onde é que é? Eles perguntam no Reddit da vida, assim, e eles vão lá. Ah, essa porta fica lá. Tipo, eles acham na vida real essa porta que foi tirada. Pá, tiram a foto e fazem uma textura.
E bota aquela porta lá no pico.
Aham, só que Ultra HD. E eu joguei, cara, muito massa, velho. Tá muito real, muito foda. Seria massa se eles trouxessem essa... Se eu vi, deram uma melhorada gráfica no jogo, nesse Resident Evil 4 VR aí. É, deu uma melhorada gráfica, mas seria massa se trouxessem essa equipe ali que tava fazendo esse trabalho junto com o Resident Evil VR aí. E saiu uma remasterização da própria Capcom pro Resident Evil 4. Mas foi muito, muito ruim, cara. Muito feio. Ficou ridículo. A galera que não tem nada a ver...
Aquele Resident Evil 4 HD não tem nada de HD,
não,
né?
Não, tem nada, cara.
Aquilo não é HD. É igualzinho a outra versão. A Capcom só mentiu pra gente.
Sim, cara. É ridículo, velho. E, pô, o trabalho que os caras fizeram, cara, isso não tem nada a ver com a Capcom. É, fizeram, pô, ficou demais, velho. Ficou muito melhor. Mas, pô, é um puta jogo. Eu, cara, não tenho, eu não tenho assim, VR, mas, pô, eu queria jogar.
É um jogo que eu gosto muito. É... A primeira vez que eu joguei ele foi no PC. Eu lembro que, tipo, eu tava na metade do jogo, eu tava chegando naqueles labirintos. E aí meu PC queimou. Aí, tipo, eu voltei a jogar ele quase 2 anos depois. Consegui jogar até o final no PC. Joguei no Play 2 também. Mas, sinceramente, assim, a melhor versão que eu joguei de Resident Evil 4. Tirando o gráfico, claro, que não ia ter como, mas a melhor versão que eu joguei de Resident Evil 4 foi no Nintendo Wii. Foi a melhor imersão que eu tive no Resident Evil 4.
Resident Evil 4 merece um podcast só pra ele, porque, pô, é uma puta história.
Nossa.
E tem coisa pra caralho pra contar. Mas é isso aí, Resident Evil 4 VR. Esse Resident Evil vai ter um próprio evento dele, feito pela produtora lá e pela Oculus Quest 2, né, que vai ser no dia 21 de abril. Eu queria jogar, mas eu não tenho Oculus Quest 2 e também foda-se.
Eu também não tenho.
Tô com grana.
Eu gostaria, mas não dá. Ainda não é o momento. E vocês viram a novidade da EA? Novidade assim, ó.
Eu vi no Facebook.
E
nenhum.
Eu vi no Facebook quando eu olhei.
Você viu? Ninguém esperava, né, que a EA fosse lançar esse jogo. Um novo Battlefield.
Pois é. O Battlefield 6. Cara, não é só isso, né, cara? É, não tem muita notícia sobre esse Battlefield novo até agora, né? Que, pelo menos até o dia de hoje.
Mas é que Battlefield sempre foi um Call of Duty da vida, né? Call of Duty lançava, Battlefield tinha que lançar também.
É, só que Call of Duty lança um por mês, né?
Tu piscou, Call of Duty é um pouco mais. Piscou, perdeu o jogo. Perdeu a história.
Eu sou Call of Duty. É, cara, não...
É, o Battlefield, ele é a versão de jogo em massa do qualquer coisa que Call of Duty lançar.
Sim, é, a questão... A EA Games sempre vem... Ela sempre inovou muito nessa questão de mapas, de jogabilidade. Tanto no início dele, quem já jogou Black sabe que a questão de destruir mapa, destruição, a imersividade dentro do jogo.
Sempre tive muita raiva, cara, porque eu nunca tinha dinheiro pra comprar Battlefield, né? Só Call of Duty. Call of Duty era caro, mas o Battlefield era muito mais. E aí eu fiquei pra trás logo quando saiu o Battlefield 4, porque eu não tinha o PlayStation 4, cara.
Cara, eu sempre joguei Battlefield 3 e na época tava bombando os COD, lançando lá. Mas, cara, Battlefield 3 é até hoje um dos melhores Battlefields que tem.
Verdade, verdade.
Battlefield 3
consegui
mim,
jogar também. Porra,
cara, a EA deu ele de graça um tempo atrás. Na Amazon Games.
Sim. Battlefield 3?
Battlefield 3. Não, eu tenho ele na...
Eu
cheguei a comprar ele... Assim que eu montei o PC, eu comprei ele porque eu...
Não, é um jogaço, é um jogaço.
Então, o novo Battlefield vai sair no, quê? No final do ano?
Foi anunciado o novo Battlefield, né? Que vai, provavelmente seja o Battlefield 6. Então, vai fugir um pouco daquela temática de guerra, de guerras mundiais, né? Primeira e segunda. Provavelmente vai ser alguma coisa de guerra moderna. E também... Tá pra lançar também um Battlefield pra mobile, né? Que eu não faço ideia do que é. Talvez seja a mesma pegada, um COD, um COD Warzone, é. Tipo, um Battle Royale pra celular.
Não, mas o COD COD, ele é praticamente... O COD Mobile, ele é praticamente um Black Ops 2, cara.
Sim.
Só que daí tem a versão Warzone também, que é um... Vivência Zona lá, que também é muito bom, cara. Eu joguei, gostei bastante.
Cara, COD Mobile é um jogo de celular que eu defendo muito. Eu jogo, a minha esposa joga. A minha esposa é Elite 3 no COD Mobile. Ela tá quase chegando no Pro, tá ligado?
Viciada.
Caralho.
É o COD Mobile. E ele é um jogo bom. O gráfico dele é um gráfico que, tipo, pro celular, assim, você se impressiona. A jogabilidade é boa.
Cara, sem zoeira, eu achei a mesma jogabilidade e praticamente os mesmos gráficos do Black Ops 2, cara.
Concordo.
Sim. Concordo. Bem mais...
É muito parecido mesmo, e tipo assim, a visibilidade é igual, até às vezes umas coisas melhor até.
É, o Battle Royale do Battlefield 5, cara, ele não conseguiu, tipo, placar, não conseguiu ir pra frente, né? Porque ele tinha lançado o Warzone...
Daí
ninguém queria mais jogar o Battle Royale de Battlefield.
Ninguém queria jogar mais
FPS, achava legal,
na verdade,
cara,
só
eu achava
Battle
legal.
Royale, a galera tava migrando
é
pro Battle Royale, né?
É que o Warzone é um jogo imersivo demais, né, mano? O Warzone, quando você começa a jogar, parece que você tá na guerra ali mesmo, tá entendendo? É impressionante como o Warzone prende.
É bem competitivo, é uma parada
cara,
muito
competitiva. Bota um fonezão ali, desliga a luz de casa...
Sim.
Aparece alguém no quarto, o quarto dá uma facada.
Sim. Mas é isso aí, novo Battlefield aí, tá previsto pra lá pro final de 2021 e vamos ver. Vamos ver. Eu gosto da franquia Battlefield, tomara que não decepcione.
Seja um eu torço pra isso. Bom. Torço pra isso. Mas eu acho que não decepciona porque é da EA, né? Não é da Ubisoft, então.
Oh, meu Deus. Não fala do meu Watch Dogs. Não fala do meu Watch Dogs.
É, Watch Dogs é bom, pô. É a versão mobile de GTA.
Cara, eu vou falar essa notícia.
Então fala,
porque
então.
Porque essa aqui
fala
é
essa
foda.
Porque eu não sei falar o nome do jogo.
Cara, o jogo Enlisted, novo jogo com a mesma pegada do Battlefield. Ele saiu de graça pro PC, pro Xbox Series X e X e pra PS5. E ele tá totalmente de graça, né? Ele vem.
Caralho.
É um jogo que foi publicado pela Ganjin, a mesma produtora. De Gandin. Gandin.
Quando fala isso, me lembro do Velozes Furiosos em Tóquio. Seu Gaijin.
Gandin, que é a mesma publish do War Thunder, que é um jogo também de graça. Não sei se já chegaram.
War Thunder é brabo,
né? Cara, lançaram esse jogo, Enlisted, que é um jogo que se passa na Segunda Guerra Mundial. Só que ele tem a mesma pegada do Battlefield, só que o diferencial dele é que você monta um esquadrão. Quando você iniciar o jogo contra os outros jogadores, você sai com o teu esquadrão.
Tu sai com teu piloto.
E tu vai controlando ele durante a jogada, tá ligado?
Mas tipo...
E se tu morrer, tu pode ser, tipo assim, em vez de tu ir pro lobby, não.
Tu pula pra outro personagem.
Tu pula pra outro personagem.
Certo. Ah, então, mas no caso não é online. No caso é...
É online?
É online?
Vamos dizer que eu e tu estamos jogando online, um X1. Aí... Só que não é X1. É eu com meus 5 personagens e você com teu 5. Aí se eu te matar... Uhum. Matar você que tá jogando aquele personagem, tu troca pra outro.
Entendi, mas a squad que a gente vai jogar é toda minha, toda eu que controlo.
Sim.
É isso?
Ah. Ou seja, vamos dizer que tem 10 jogadores e cada esses 10 jogadores vai ter um esquadrão de 5 cada.
Nossa,
um.
Nossa, ninguém tinha pensado nisso, cara, porque
eu
isso
acho que
aí...
Isso é novo, cara.
Isso é novo porque você não vai ter que pensar como um soldado na guerra, você vai ter que pensar como um comandante.
Né, tu vai controlando eles, tu dá
vai comandar
ordens.
Toda a tua, o teu pelotão, então...
Sim.
Né,
e tu, é massa, cara, ele tem um... Sim,
tu pode... Só sair correndo e matar o primeiro que tu vê. Não. É diferente, né?
Tu ganha umas cartinhas lá.
Eu queria dizer que eu tentei jogar e eu fui humilhado.
Cara, eu tô jogando,
e
velho.
E aí
é muito bom,
eu
velho.
Acabei parando, porque...
Cara, eu tô jogando e é muito bom, velho, esse jogo. Eu achei bem massa, jogar, velho.
Seu lixo. Assim,
eu não perdi. Eu queria deixar claro assim que eu joguei e eu não perdi. Humilhado. É diferente. Os caras não ganharam. Eles humilharam, eles pisaram, eles mataram o meu squad.
E depois eu
quantas vezes eles conseguiram?
Cara, é isso aí, velho. Por eu já gostar de Battlefield. Ele tem a mesma pegada, então, pô, gostei pra caramba do jogo, esse tipo de jogabilidade ali de controlar um esquadrão.
Nossa, diferente mesmo.
E, porra, e achei bem massa, cara. É bem, bem legal, eu quero jogar mais.
Não, o que eu acho legal é que, assim, você consegue alternar, né, entre os soldados do seu squad.
Sim, tu pode a qualquer momento tu pode
então
mudar pra outro.
Você consegue montar uma estratégia legal.
Ah, eu peguei esse cara que ele tá com a bazuca, daí eu vou trocar pro cara da bazuca porque apareceu um helicóptero.
Tu pode colocar armas em cada um deles, armas diferentes, entendeu?
Entendi.
Só que é um jogo bem no início, né, tem poucas armas, poucos... Você vai ganhando umas cartinhas que são os jogadores de... Tem mais estrelinhas, vai upando eles.
Vai upando, pode ganhar um personagem que é raro, um personagem
sim,
que é...
Sim, exatamente. As armas também são bem... tipo, arma com rifle com mira, essas paradas, tu vai ganhando durante o jogo aí. Umas cartinhas também tem ganho de arma. É bem legal, cara. É um jogo free-to-play aí, baita jogaço. Cara, eu acho que as notícias aí, acho que foram essas por hoje, né? Também a gente vai falar aí da jogos grátis aí. Aí o Rodrigo vai trazer alguns jogos aí.
Sim, vamos lá. Jogos grátis desse mês é a parte que eu mais gosto do podcast, é falar de jogo grátis.
Aí sim.
Porque eu gosto de coisa grátis.
Coisa grátis, não tem injeção
na testa. PS4.
Quer uma injeção na testa?
Tudo.
Depende com o que é.
É vacina de Covid? Se for vacina de Covid, eu quero. Pode dar na testa, não, né?
Não
tem problema.
Não é a vacina.
Não é vacina, mas é um seringal.
Droga, que isso, gente.
Caramba. Não, aqui é baixaria.
Baixaria total.
Bem-vindo ao porão.
Por que tu acha que a gente se reúne no porão?
Ninguém sabe de nada. Uhum. Tu acha que o Renzo sai do porão? Uhum. Ele tá aqui, eu abro assim a portinha do porão, o Renzo tá lá com frio, vamos gravar hoje.
Ele me tranca, cara.
É nesses momentos que eu agradeço de estar em outro estado.
Por enquanto.
Que isso. Amanhã eu acordo, tá o Renzo batendo na minha porta.
Pelado assim, com frio.
Achou que eu tava brincando?
Meu Deus. Eu sou uma piada pra
tá,
você.
Vamos dali.
Nossa, aí. Nós tomamos um rumo aqui que
saiu do eixo, né, cara?
Saiu do você... eixo assim, pum, pra totalmente algo oposto.
Nossa, perdi a linha.
O Renzo,
eu estarei
Renzo na minha porta olhando pra mim falando: quando você estiver tomando banho, eu estarei lá.
Achou que eu tava brincando?
Quando você estiver assistindo TV, nossa, eu estarei lá.
Mas é isso aí, vamos pros jogos grátis aí.
Vamos pros jogos grátis. Esse mês, é maio, né? Days Gone pro PS4.
Baita jogão.
Zombie Army 4.
Zombie Army.
Dead War.
O quê? Os zumbis estão com arma pra cima de...
É verdade?
Sério?
Tem uns zumbis, tipo, falando, tá ligado?
Caralho. O zumbi vai pra trocação.
É?
Você nunca viu um Zombie Army?
Não, porra, mesmo.
Zombie Army, cara. Cara, o Days Gone já é um
zumbi
jogo...
Zombie Army é zumbi na trocação monstra.
Nossa. Sim. Days Gone, um joguinho de zumbi ali, né? É um mecânico que tá sobrevivendo o apocalipse zumbi e tá indo procura da tua mulher, né? Que aparentemente ela já tá morta, né? Ele já dá ela como morta, mas tipo...
Ele quer achar o corpo.
O Deacon, né, o personagem principal, ele acredita que ela tá viva ainda e ele vai atrás dela, entendeu? E vai
só
com a ajuda de gangues e tal, fazendo umas quests, ele vai tentando
achar a mulher dele.
Sobreviver. E aí ele tem a ajuda do amigo dele também, que é motoqueiro. Cara, é massa, é um jogo lindo.
Cara, e qualquer jogo assim que me dá uma imersão no mundo pós-apocalíptico, cara, aprende muito a minha visão, assim, sabe?
Sim.
Que pra mim é muito brabo.
É massa. Esse Zombie Army 4, Dead War, ele é um jogo, se eu não me engano, né, Rodrigo? Ele é aquele jogo, ele é a mesma produtora do Sniper Elite, né?
Sim, é da Rebellion.
Uhum. Então ele vai ter a mesma pegada do Sniper Elite, só que com zumbis, entendeu? É, zumbis na Segunda Guerra Mundial.
Zumbis nazistas.
Pois é. Que legal. Cara, e PS5 vai ter Outer Worlds Soul Storms, que eu nunca vi esse jogo.
Não conheço vida. Também, deve ser coisa nova.
Tá, mas tá aí.
PS5. Quem vai tem PS5?
Vai ter lá no PS5.
Aí, os seus burgueses.
Se você tiver um PS5, você vai poder descobrir que jogo é esse. Apesar que
e contar pra gente.
No Brasil, se você tem um PS5 no Brasil, você não precisa comprar jogo grátis, né?
É verdade.
Grátis você não compra.
É verdade, mas... dá 15 mil reais um PS5. Duas CG.
Caramba.
Não, eu tentei trocar um rim por um PS5, o cara não aceitou. Ele falou que tava uma oferta muito baixa.
Ou tá meio zoado o rim. Mas esse rim não tá não, totalmente
rim,
inteiro.
Rim zero quilômetro, pô. Não, ah, sim. Zero quilômetro eu acho que é muito forte.
É, tá ali no...
Pode ser aí.
Tá legalzinho, tá legalzinho. Ah,
tá 50% tá aqui, ó. Pra quem não tem, tá bom.
Um rinzinho bom que nunca bateu o biela.
Pra quem não tem. É aquele negócio. Pra quem não tem nenhum, o meu tá ótimo.
Fechou.
Parece novo.
Antes metade do que nada.
É, tá certo.
Cara.
Exatamente. E é o meu é vantagem que o meu já vem com umas pedras e cê...
É sempre bom, né?
Sempre bom.
Você já tem um bônus.
Sim, é que nem Kinder Ovo, vem surpresa, né? Cara, da PlayStation aí, PS4, PS5, os jogos grátis desse mês são esses. Agora é Xbox Gold, a gente vai ter Vikings, que vai estar disponível entre o dia 1 e 30 de abril, né? Ainda está disponível pra quem quiser.
Também um Ark.
Um Arkzinho.
Um Arkzinho.
Nossa, eu vi um mod do Ark, cara. Eu vi um mod do Ark que o cara colocou cocô infinito, ele ficava cagando loucamente, assim.
Porra, cagar, ele só ficava na tela.
Os cara passam do limite nos mods, cara. Eu vi um mod de GTA V uma vez, que era com Jesus, tá ligado? Você controlava Jesus.
Nossa, eu vi, ele ficou o maior tempo correndo sobre a água, tá ligado? Eu vi.
Sim,
eu
mano, vi. O personagem anda sobre água, a água, correndo, mano, é ridículo, velho. Os caras é sem limite nos mods, mano.
Beleza. É, e Vikings aí, joguinho massa. E também vamos ter Truck Racing Championship. Gostou no inglês?
Porra, teu inglês é furentaço.
Tá legal?
Aquele
mesmo. Não, fechou. Que vai estar disponível entre 16 de abril.
Tá bilíngue,
tá legal, bilingue. Né? Não, eu tô treinando, pô. É 16 de abril e 15 de maio. Até 15 de maio vai estar disponível. E, cara, é jogo de caminhão, né? Quem curte...
Truck Racing é aquelas corridas de caminhão, tá ligado?
Euro Truck Simulator. Jeff, mas tu daria um bom jogador de Euro Truck Simulator. Bota aí, faz uma livezão aí, vai pá, um bonezão.
Bonezão com a torta. Vou pedir pro Rogério. Ele tem um bonezinho legal.
Ele tem
um
cara de caminhão. Vou falar pra ele também jogar.
Eu acho que eu vou arrancar aquela barba dele e botar em mim.
Cara, a gente pega ele, tranca ele aqui junto comigo.
Mas tem que ser boné de político com a aba dobrada, senão você não é um caminhoneiro raiz.
Não, tem que ser boné de marca de maionese e camisa de político. Sei lá, uma coisa bizarra assim.
É.
Ou boné de posto de gasolina.
Não, nossa. Não. Tu ou tem boné que. De posto de gasolina. Se tu dirige um Volvo, tu tem que ter um boné da Volvo. Porque ele vem com o caminhão que o patrão ele não tira quando ele compra, ele
Volvo,
deixa no porta-luvas.
Não, não, não. Scania.
É verdade.
Então tu vai ter uma Scania, um bonezão da Scania, com a camisa daquela de redinha, sabe? Transparente, sim, que sim, aparece sim. A mamica.
Que nojo.
Não, a camisa de redinha e é o clássico.
Um lagarto. Igual no Vela Furiosa.
Ai, cara, vamos pro próximo que a gente tá se amangando demais.
Verdade.
Cara, o próximo jogo, eu já joguei esse jogo, que é o Darksiders, vai estar disponível entre o dia 16
esse
e 30.
Esse eu gosto.
O Darksiders é massa, eu joguei pra caramba.
Eu tenho legal, ele cara. Na Epic Games, que a Epic Games deu ele grátis ano passado.
Eu peguei também na Epic. Peguei na Epic e eu tenho ele também na PlayStation.
É bom.
É massa.
Esse eu gosto muito.
E na Epic Games, né, que sempre tem joguinho legalzinho assim saindo, tem Hands of Fate 2, não sei... já jogaram, eu nunca joguei.
Esse eu nunca joguei.
Hands of Fate.
E o clássico Alien Isolation. Inclusive, tô jogando no Xbox Live.
Alien Isolation. Alien sobre Isolation. O que, Jeff? É um Alien que...
É do filme do Alien, cara.
Ele é Alien e ele tem depressão, se sente isolado.
É do filme do
cara,
Alien,
pô. Já jogou Outlast?
Você nunca assistiu Alien?
Sim, sim.
Então, é a mesma coisa, só que tem um Alien.
É o Alien do filme do Alien?
É o Alien. É o Alien.
Aquele com o dedão longão.
Não, esse é o ET, cara.
Não, nossa,
Renzo. Entendi.
Nossa, caralho, foi longe.
Foi longe no pensamento?
É Alien, não é ET.
Pô, no filme do Alien, eu pensei, porra, Eu já vi um filme que Alien que eu assisti assim.
Cara, o Alien. É, tipo, Colin Ryan.
Você já assistiu o Alien vs Predador, pelo menos?
O Alien vs Predador.
Ah, sim.
Então,
sim,
é
sim.
O Alien preto lá do Rabão. Pá.
Ah, pode crer.
É aquele Alien. É aquele Alien.
Nossa, gente, você foi um pouco racista. Alien preto do Rabão.
Não.
É, não, cara, não é uma aí, boa definição gente... pra ir pro ar.
Cara, vamos aí, fechamos aí as notícias. A gente se alongou bastante, que é a primeira vez que a gente tá fazendo isso, de questão de notícias. E a gente vai estar sempre trazendo notícias de jogos e uns games grátis aí pra galera, né? Mas então a gente tem uma alongada, mas os próximos a gente vai comentar menos. É que a gente gosta de zoar também, né?
Verdade, tem que zoar.
Eu mas foi bom, eu gostei muito.
Foi massa, foi engraçado. Muito. Vamos lá, vamos dar ali. Vamos começar aí.
Oh shit, here we go again.
E o tema do episódio de hoje é GTA San Andreas.
Ah, tem que botar aquele som na edição assim.
Alegria, alegria. Cara, então, Ed vai estar trazendo aí. O tema de hoje é GTA San Andreas. É San Andreas ou San Andreas?
Eu acho que é San Andreas. San Andreas.
San Andreas.
San Andreas.
San Andreas.
Eu acho. Mas é como é que se pronuncia?
Cara. É, na verdade, depende de idioma mesmo, cara. Isso daí é porque é um nome de uma cidade. Então, tipo, você pode pronunciar San Andres, San Andreas. Depende muito do idioma. Quem, se você fala espanhol, você vai pronunciar de um jeito diferente. Varia muito, não tem um jeito certo de falar.
Italiano vai falar San Andreas.
É, com a mãozinha, tem que botar a mãozinha.
San Andreas.
Acho que essa foi uma das... Acho que essa foi uma das discussões mais inúteis que os gamers tiveram nos últimos 15 anos, né? Porque ficava todo mundo como que fala, como que fala, como que fala, e tipo, é o nome de uma cidade. Cada lugar vai falar de um jeito.
É verdade.
Então, hoje a gente vai trazer GTA San Andreas, um puta jogo aí lançado pra PlayStation 2 originalmente, né? Pra PlayStation 2, Xbox e PC, o Xbox Classic, né? E, cara, a gente vai estar...
E agora, pra celular.
Porra... pra caralho, muito bom.
E... É, na verdade, ele foi lançado pra PlayStation 2, 3, 4, 5,
ele foi portado pra tudo, né?
É verdade,
ele foi portado pra tudo.
É verdade.
PC, celular. Eu acho que o único console que não teve GTA San Andreas, né, das novas gerações, foi o Nintendo Wii. Porque o GameCube teve e o Nintendo Wii U teve.
Sim. É um jogo que foi portado ali, só perde pra Doom, né? Porque nada foi mais portado que Doom pra teste de gravidez.
E se não fosse a própria pirataria aqui no Brasil, eu acho que GTA não seria o que GTA é.
Também tem essa discussão aí bem, bem impactante. Cara, é isso aí, a gente vai...
A Sony não seria o que a Sony é no Brasil se não fosse a pirataria, né?
Sim.
Porra. É verdade. O brasileiro consegue crescer a coisa roubando, né?
Ai, que triste.
Rouba, mas faz.
Nossa, que triste. Tá. É, então, a gente vai estar aí trazendo algumas curiosidades, umas experiências que a gente teve durante o jogo, como o clássico dos outros podcasts, que é as nossas experiências aí com o jogo, né? A gente não vai tratar tanto em contar a história, pra não dar spoiler, mesmo sendo um jogo lançado há 500 anos atrás. Tem gente que ainda não jogou, tem gente
eu
que...
Eu nunca zerei o GTA.
Nossa.
Eu só mesmo fui ver, por causa que nunca me interessou, porque não tinha legenda, o meu original que eu tinha.
Uhum.
Aí, como é que eu ia jogar e saber das coisas? Por mim, eu só ficava bem louco pelo mapa, fazendo destruição.
Cara, mas, a gente vai estar trazendo aí essas novidades, não vai focar muito em spoiler, a gente pode contar meio por cima.
Que atire a primeira pedra a pessoa que nunca abriu GTA só pra fazer destruição.
É, só pra fazer uma manha, né?
Fazer uma manha do super soco e correr rápido.
Mas é isso aí, cara.
Eu gostava de subir nos prédios e fazer as manhas de arma pra ficar derrubando ele.
Ah, isso aí também é brabo. A vida infinita, que é a manha mais essencial que tu tem.
Dinheiro também.
É dinheiro e vida.
É isso aí, cara. A gente vai falar de GTA San Andreas.
Você faz vida infinita, arma e dinheiro. E aí você...
Zero jogo.
Desova corpo de policial pra caramba. Não, é porque... Eu queria
lá pode.
Por favor, de matar policiais, tá?
Não, beleza.
Só no GTA, porque é um entretenimento saudável.
Não funciona desse jeito.
No GTA, fora do GTA, crianças não matem policiais. É errado.
É, então, a gente vai falar de GTA. Jogo aí desenvolvido pela Rockstar North. e publicado pela Rockstar Games, né? Ele foi lançado lá no dia 26 de outubro de 2004, então já faz um tempinho aí que ele foi lançado, né? Um jogo bem velhinho, nem por isso, pô, não tem como não dá pra jogar hoje. Tipo, é um jogo que tá, pô, ainda tá jogável, ainda envelheceu legalzinho.
Pra nossa, mim, mas se me dá um Play 2 e soltar um GTA San Andreas na minha mão, cara... Porra, fico aqui sim, é um infinitamente.
Jogo, foi lançado em 2014, mas mesmo assim, um jogo muito, muito bom pra jogar. Foi lançado pra PlayStation 2 em início.
Ele tem uma mecânica muito boa, né? Então, é um jogo que 15 anos depois, 16 anos depois, né? 16, eu sei fazer
16,
conta.
16.
É, 17. 17 anos depois.
Nossa, os 3 erraram.
3 erraram.
Ainda é completamente jogável. É um jogo que você não perde.
Não enjoa.
Não enjoa, não, e é que nem a gente falou da física de Cyberpunk, cara, GTA San Andreas, que foi lançado em 2004, tem a mesma física praticamente. Então dá pra você jogar ele hoje sem perder nada assim, de qualidade na diversão.
Sim, é um puta jogo, cara.
Eu sou contra esse monte de remasterização que tá sendo feito hoje, porque eu acho que dá pra gente jogar o jogo antigo, ter uma experiência boa, mas eu acho que GTA San Andreas era um jogo que merecia.
Tipo... É, eu vi umas remasterização 4K e os caras.
Sim, o Ray Tracing, porque a moda hoje é botar Ray Tracing em tudo, né?
Uhum.
Hoje o bagulho é Ray Tracing. Cara, mas é isso aí, um puta
e
jogo.
E nem funciona direito ainda.
Um puta jogo aí, cara, pode ser jogado até hoje mesmo, tendo aí 17 anos. 17
anos. 17
anos. 17
anos. 17 anos aí já, velhinho. Porém, puta jogo aí que, cara, eu acho que ele só não foi mais portado do que Doom, porque Doom foi portado pra teste de gravidez, batata, várias paradas aí que não devia funcionar no Doom, né? Mas funciona.
Essa do Doom no teste de gravidez, eu lembro que quando eu vi esse vídeo do Doom no teste de gravidez, eu fiquei uns 15 minutos voltando o vídeo pro começo e assistindo de novo. Porque eu não acreditei que o cara...
É uma coisa bem...
O tempo que o cara...
Não é muito legal
ver aquilo, porque cara. O tempo que o cara gastou pra fazer aquilo, cara, e é uma coisa totalmente inútil.
É, cara, mas é Doom pra teste de gravidez. Você pode falar, pô, eu tenho Doom no meu teste de gravidez. Eu queria ter um Doom no meu teste de gravidez.
Por que não, né?
Não. Pois é.
É, eu trocava os dois testes de gravidez positivo dos meus filhos por um Doom no teste de gravidez.
Tá bom.
Caralho.
Normal, né?
Mas gosto normal. Deles, gosto deles, amo meus filhos, mas eu trocava eles por um PC novo.
Cavacara.
Tomara que os filhos dele não escutem esse podcast, né?
Não agora, claro que não agora, que eu já tive e tal, né? Tipo, eu falo voltar no tempo assim, tiver a opção de falar, ah, você quer ter dois filhos ou você quer ter um PC foda? PC foda. Agora não. Não, agora a lei nem deixa trocar mais, né? Então, tipo.
Essa lei é foda, né? Porque não pode nem trocar mais o filho.
Por uma placa de vídeo. É isso aí, cara. É um jogo que foi bem aclamado pela crítica, né? Foi bem recebido, tanto no Metacritic com 95%, né? Que na IGN. Ela deu 9,9 de 10, que já foi uma puta nota, tá ligado?
Porra, 9,9 de 10.
Cara, eu acho que...
Na IGN.
Sim,
tem que levar em consideração que foi na IGN. IGN é chatíssima pra dar nota alta.
Cara, e assim, o jogo mais vendido de PlayStation 2, se eu não tô enganado, era o GTA. Ele chegou à marca de 27,5 milhões.
E isso que não conta o pirata, né?
É, se a gente for falar só de cópias originais...
Isso que não
a
conta
gente
o pirata,
vai...
imagina se contar o
pirata.
É,
cópias originais foram quase 28 milhões de cópias vendidas, entendeu? Isso sem contar a pirataria, que, porra, deve ter sido mais do que os originais.
GTA Sonic, GTA San Andreas, Goku, GTA San Andreas, o que mais tinha, né?
Cara,
GTA Rio.
Dando uma conversada bem rápida, assim, sobre GTA, é que ele se passa em San Andreas, né? Que é uma cidade que é dividida entre três cidades, que é Los Santos. E essas cidades, elas, na verdade, são ideias de cidades que já existem, né? Que
existem,
são, que já, por exemplo, Los Santos, que é uma versão de Los Angeles. San Fierro, que é, na verdade, São Francisco, né? E Las Venturas, que é uma versão de Las Vegas, né? Que são as três cidades principais ali que tem no Los Santos, né? A gente não vai focar muito, assim, falar, contar, porque, pô, a gente ficaria aqui muito tempo falando de GTA.
Realmente,
é um puta jogo, a gente teria que fazer vários podcasts pra contar a história. A gente também não quer dar muito spoiler, né? A gente vai contar meio por cima sobre experiências durante o jogo, curiosidades aí, que a gente deu uma olhada, deu uma revisitada no jogo também, pelo menos eu dei uma revisitada no jogo pra ver. Voltar, né? Porque pra me estudar um pouco. E assim, o jogo já, ele teve...
Sim, e porque a nossa ideia aqui é que a galera que ouvia a gente que não jogou ainda, ir lá jogar,
sim,
pra conhecer.
A gente
porque,
quer
tipo,
passar...
É um jogo que vale a pena ser jogado.
É, a gente quer passar, tipo, pô, vamos lá e joguem, porque o jogo é massa, entendeu? A questão do CJ, ele é muito envolvido com a família dele, né, durante o jogo.
Ele até volta por causa disso, pela
Ele até
família.
Volta por causa disso, né, pra Los Santos, né, por conta de questões de família. O jogo teve muitas polêmicas no lançamento dele, por questão de drogas, violência, e também do famoso minigame que tinha, que era o Hot Coffee, né, que acabou causando bastante processo da empresa. Tiveram que pegar os jogos de volta, os que lançaram, pra que fizessem um update sem aquele mod, aquele minigame, né. Tanto que não valeu muito, porque a galera que pegou no PC conseguiu quebrar e achar aquilo de novo.
Aquele minigame de novo.
E trouxe o minigame de novo. Era um minigame idiota, assim, era cenas de sexo, só que era com roupa,
né. É porque,
né,
a cena tava, né, tipo, no jogo. Tava dentro dos arquivos e, tipo, você conseguia abrir lá.
Sim, eles só travaram.
Não, eles só tiraram do...
Tiraram do jogo, mas deixaram os arquivos.
Só trancaram, você não conseguia, tipo...
Os caras foram lá, liberaram o arquivo e apareceu.
E aí a galera conseguia abrir pra voltar e ver.
Sim. Cara, o GTA, ele é bem interessante porque ele faz um paralelo com a vida real, porque ele se passa no final dos anos 80 e início dos anos 90, né?
Sim.
E naquele ano, na vida real, tava rolando já guerras de gangues bem fortes lá em Los Angeles, né? Também tinha a epidemia de crack, que tava crescendo,
tava crescendo cada vez mais.
Tava bem forte. E também teve o escândalo do departamento de polícia de Los Angeles, que tava... Sim. Que é questão de corrupção, entendeu?
Muita corrupção, muitas
até
pessoas.
Até o inimigo principal do jogo, ele tem um cara na vida real corrupto, a polícia corrupta, que parece muito com ele, que é o Tempene no jogo, né?
Uhum.
Que se chama Tempene. Dentro da história, muito plot twist do nada, assim. Cara, contando um pouco, assim, sobre o jogo mesmo. O jogo se...
Esse negócio da guerra de gangues, eu lembro que eu sempre apanhava dos balas quando eu tava tentando fazer a missão dos grafite lá. Nossa, eu apanhava muito dos balas. Que é no comecinho, você não tem arma ainda, você tá tentando recuperar seu respeito, né, na quebrada. Aí você tem que ir lá fazer os grafite pra mostrar que você é da Groove Street. E aí você toma um
Sim,
pau
tá,
do bala
é porque
direto,
na verdade a Grove Street, ela tinha sido meio que quebrada com a saída do próprio CJ, né?
É, porque ela era uma...
Ela era uma família bem grande,
ela,
né? Ela
se quebrou,
a mais verdade. Grande.
Cara, o jogo se passa em 92, né? O principal personagem ali é o CJ mesmo, voltando pra Los Santos e se juntando com a Grove Street, né? Ele tava em Liberty City. Ele teve que voltar porque a mãe dele tinha sido assassinada, ele teve que acabar voltando pro enterro dela.
Resolver,
né,
essas paradas aí.
Sim, entendeu? Porque, né, ela não morreu de morte morrida, né? Ela morreu de morte matada. É diferente.
Famoso assassinato, né? Também conhecido como homicídio.
Cara, ele chegando lá, ele já se dá de cara com a Grove Street totalmente destruída, né?
Toda baleada.
Sim, a Grove Street se literalmente se separou em várias vertentes, né? A parada do CJ é que ele quer voltar. Ele quer fazer a família lá, a Grove Street, voltar a ter a força. A parada da Grove Street é que os integrantes não podem usar drogas, não podem vender drogas também. É, eles estão perdendo, né? Querendo ou não, eles chegam lá.
Tinha muitas gangues tendendo os balas, vendendo crack.
CJ já chega e vê que os balas dominaram tudo e, infelizmente, a gangue dele tá destruída. Pô, os balas dominando tudo, entendeu? Vendendo drogas. Os próprios integrantes da gangue dele comprando drogas, da Grove Street comprando dos balas.
É verdade, se juntando com os balas.
Comprando dos balas, né? Que era um problema pra ele.
Sim. Então, é mais isso mesmo. A história principal ali do início é CJ voltando e vai querer reunir a família e tirar os balas.
Tentando reconstruir a quebrada dele, né? É bem aquela dele tentar... Ele volta pra reconstruir a quebrada dele, pra ser do jeito que era antes dele ter ido embora.
Eu só fui entender a história de GTA, que quando eu joguei eu era bem criança, né, e não entendia muito inglês, e tava jogando e não tava entendendo muito bem a história, né. Então, mais pra frente eu fui entender, jogar de novo, com legenda, fui entender mesmo o que tava acontecendo.
Tem uma observação só que eu queria fazer, que encaixa, eu acho que nisso que o Renzo falou, que é que pra quem for começar a jogar ele hoje, que nunca jogou, vai ter essa vantagem de já pegar um jogo que está traduzido, tem legenda, você vai conseguir entender a história desde o começo. Porque, por exemplo, lá em 2007, a primeira vez que eu joguei ele, que eu realmente peguei GTA San Andreas para jogar e tal, eu não manjava nada de inglês e eu não tinha legenda. Então hoje tem essa vantagem. A galera que for jogar hoje pela primeira vez vai conseguir ter uma imersão muito melhor na história.
Muito melhor, verdade.
Sim. É, porque hoje tá mais acessível, legenda, realmente é bem mais fácil. Cara, mas eu acho a ideia, assim, do CJ querer voltar à família e com os mesmos ideais da antiga gangue, de não consumir, não...
Na verdade, o CJ só continuou com os mesmos ideais porque a mãe dele morre e ele volta. Ele meio que tinha abandonado a Gold...
Acho que o irmão dele morre.
O irmão dele, um irmão dele... Ah, não, verdade, o irmão dele morreu, ele foge pra Liberty City. E um grande amigo dele vai preso.
Não, esse falando. É o irmão dele.
Então.
Mas ele é preso no jogo.
Ele é preso depois.
Depois, sim. É a questão, ele é preso com o Tempene, né? Tempene arma pra eles lá.
É.
Aí que vem o plot twist, a questão não é mais fazer a gangue, né? É reerguer a gangue, na verdade, é tirar o irmão dele da cadeia.
É mesmo, praticamente.
Porque, assim, os grandes inimigos, vilões do jogo, não é só as gangues, por exemplo, os balas que são fortes.
Nossa,
também.
Tem a gangue, tem a polícia, tem os mafiosos.
É, vai ter o Tempene, que é um policial corrupto, e o Polosky, né? Que é o outro parceiro do Tempene. Que são os caras que vão te controlar, cara. Desde o começo ali, que a
desde
gente tava comentando.
Até, tu vai fazer vários trampos pra eles.
Tu já vai ir lá na tua casa, na casa do Big Smoke, pra ver a mãe dele, né? O Tempene já para ele, já reconhece. A questão do Tempene e do Polosky é controlar as gangues. Eles querem que as gangues tenham...
A intenção do Polaski é controlar as gangues. A intenção do Tempene já é diferente.
Não, os dois é porque se eles não
mas
controlarem...
Mas o que acontece depois?
É, só que assim, a questão é controlar as gangues porque Tempene quer ganhar com o tráfico.
Sim.
Porque o tráfico é bom. E a questão de...
O Tempene acha, Jeff. Porque o tráfico é bom.
É verdade. A Grove Street, com aquele negócio de não uso de drogas e venda de drogas nas áreas deles, né? Isso é ruim pra ele, pros negócios dele. Ele quer que a Grove Street se acabe em droga, entendeu? O Tempene controla os balas também, ele tem a ajuda dos balas ali, sempre influenciando as outras gangues a acabarem com o Grove Street, porque ele tem medo que a Grove Street cresça,
acabe
tudo,
com o cartel das drogas.
Acaba com o mercado deles, né? Prejudica eles ganhar dinheiro.
Sim.
Porque se a galera para de usar droga, eles não tem como vender.
E Tempene é um cara que faz tudo pra manter aquela organização dele, né? Tanto que já no começo ele já mata um policial ali de cara, né? O CJ vai fazendo realmente, até o final do jogo, o que o Tempene quiser, entendeu? O CJ vai lá e mata esse. Tem uma missão que ele vai incriminar um deputado com droga. Essa missão da droga também é bem legal. Tu encontra um dos personagens mais ricos em história dentro do GTA. The Truth, que é um puta personagem dentro do jogo, né? Esse é mais o foco da história. CJ tentando reconstruir a família e tentando se livrar dos processos corruptos.
Tentando sobreviver.
Tentando sobreviver. Esse é mais aquela história do GTA.
Ah, todos nós sabemos que o CJ era um belo cachorrão, né? Muitas mulheres. Ele tinha duas namoradas, né? Uma bela namorada chamada Denise. Teve a outra namorada, que é a Catarina, que ele salvou ela do incêndio.
A Denise, ele salva do incêndio.
A Catarina, depois... É verdade. Aí, essa outra Catarina, ela era bem louca, cara. Eu lembro que eu tava jogando e, do nada, vinha umas ligação bem louca da Catarina.
Ela também aparece no GTA 3.
Ela também aparece no GTA 3 e até o próprio personagem principal do GTA 3 aparece no GTA 5, no GTA San Andreas.
Na verdade...
E ainda o CJ ainda olha pra ele e fala assim... Você não vai falar nada? Você é mudo? Ele fala uma coisa assim pra ele. O cara só fica abraçado com a Catarina, assim, pá, olhando as pra ele, quieto.
Sim, a questão, a história da Catarina e as namoradas, elas são duas namoradas ali que o Renzo comentou, elas são obrigadas a acontecer o encontro com elas, porque elas fazem parte da história do jogo. O jogo trata muito de traição também. Né?
Trata,
a gente não vai entrar muito em assunto, porque estraga se a gente contar, né? E uma das primeiras pessoas que ele encontra é o Big Smoke, né?
Big Smoke.
E assim, a gente já...
É o Big Smoke, que também pode ser conhecido como outra ira, né?
É, a gente não vai tocar muito no assunto que vai acontecer, mas a gente pode falar que, pô, é evidente, você vai começar a jogar, tu já vai ver...
Se você quiser saber por que o Big Smoke é traíra, você joga GTA San Andreas. A gente não vai contar por que ele é traíra.
É... Mas ele a gente já pode falar que ele é um traíra, porque já no começo tu já vai ver que tem coisa errada com ele. Por exemplo... É, naquela missão que tu vai ter que atirar, por exemplo, os balas começam a correr atrás de você. O Big Smoke simplesmente come o lanche dele e não tá nem aí, entendeu?
E fica de boa,
é. Fica de boa, não quer ajudar, eu só não vou tirar agora porque eu tô comendo, entendeu? Ali tu já vê que tem coisa errada. Por exemplo, o Tempene saindo da casa do Big Smoke, ele dando uma desculpa toda errada, assim. Então, não vamos falar muito sobre a questão da traição. Não só ele também, tem mais gente da gangue que pode, que vai trair o CJ, né? Mas isso é mais, joguem, porque vale a pena pra caralho jogar.
Vou contar aqui uma coisa que só depois de um grande tempo eu descobri sobre GTA. Vocês lembram que quando você entrou lá no exército, pegou o Hydra? Ou pelo menos fez a manha do Hydra?
Sim.
Quando você tá andando com o Hydra e aperta a bola, você já percebeu que sai um...
Ah, sim. É, os flares são pra desviar os mísseis.
Exatamente.
Tô ligado aí, mas isso eu já tô ligado já lá do tempo do...
Eu não sabia, cara. Porque apertava a bola, quando chegava o míssil perto, os flares soltam. E vai o míssil vai atrás do flare.
Eu já sabia desde aquela época, porque...
É, que ele é pra
dispersar o fogo.
Eu me engasguei todo. Eu acho que o que eu mais gosto no GTA é que ele é cheio de easter eggs.
Verdade,
sim.
GTA, a Rockstar encheu de easter eggs. E tem um, inclusive, que é pra quem gosta de jogar procurando easter egg. Se você vai lá na Gantt Bridge, que é em San Fierro, e sobe em uma das torres da ponte, você chega lá em cima, tá escrito: não tem nenhum easter egg aqui, vai embora.
Sim. É verdade.
Que é para os caçadores de easter egg, tipo, tá, chega lá e tem isso.
Já tem um easter egg posto dizendo que não tem nenhum easter egg.
Na verdade, se tu for ali do lado.
Sim, um easter egg que não é easter egg.
Sim, que na verdade é um easter egg, né? Porque tá lá do lado ali da ponte, um pouco descendo as ruas ali. E tem um pedaço do cabo da ponte, que tem na vida real também esse pedaço do cabo da ponte, e tá lá escrito pedaço do cabo da ponte, daí lá em letras minúsculas, olha só que legal, que fantástico, daí tá lá embaixo escrito assim, na verdade não é tão fantástico não, é só física. eu tinha visto isso já, é bem, bem foda.
Outro fato que eu não sabia sobre o próprio GTA, não sei se você sabe, você sabe, Rodrigo, quais são os motivos das pontes ser fechadas?
Cara, eu nunca parei pra pensar sobre o motivo das pontes ser fechadas.
Você sabe, Jeff?
É por não avançar antes de terminar as histórias.
Na verdade, não. Eles deram explicações razoáveis para dizer por que... Em todos os GTAs, na verdade, tem uma explicação por que as pontes foram quebradas. E no GTA San Andreas, as pontes foram fechadas e eles deram a explicação logo no começo. Você pode perceber que houve um terremoto e as pontes ficaram danificadas e todas elas você não conseguia ir para as outras cidades por causa que estavam danificadas e não dava de ultrapassar. E o motivo de logo quando você ultrapassa a própria ponte, vai de barco, vai a nado, vem as estrelas, é por outro motivo também. Porque o policial, a partir do momento que você sair de Los Santos, você vai se tornar um procurado.
É o que acontece, né?
É o que acontece. Você tenta avançar, sair de Los Santos, vem 4-5 estrelas atrás de você e acabou.
Acaba estragando, né, a questão da história, né?
Sim, porque você vai pular as missões que você teria que fazer ali, né? Você vai ver coisas que não era pra ver ainda na história.
Sim.
E é muito inteligente eles fazerem dessa
forma.
Mas
também é pra limitar, né,
sim,
cara?
Sim, e é muito inteligente eles fazerem dessa forma e com essa explicação. Porque o nome San Andreas é baseado na cidade de San Andreas, né, nos Estados Unidos. Que ela é uma cidade que ela já era conhecida pela Fenda de San Andreas, que é uma falha sísmica, porque a cidade fica perto do encontro de duas placas tectônicas, né? Então é uma cidade que tem muito terremoto. E aí eles colocarem que as pontes estavam quebradas por causa dos terremotos faz sentido. Tanto até que ali no oceano, perto de San Fierro, tem duas ilhas que se você mergulha bem fundo ali no meio daquelas duas ilhas, você consegue ver a falha.
Sim, tem uma grande grota, né?
Um abismo que é a representação da falha de San Andreas.
Pô, isso aí eu não sabia. Mas ali do mapa ser fechado também limita o jogador pra ele aproveitar o jogo, né? Tipo, as primeiras missões, tu aproveita bastante a primeira região. Depois, quando o Tempene, tipo, aconteceu um negócio lá com o Tempene, com a gangue, você vai lá pra área mais rural do GTA,
pra outra cidade, né?
Da outra cidade, aquela parte mais rural.
Sim, e ele faz com que você aproveite a história, né?
Sim, pra você não ficar andando por lá.
Ele faz com que você aproveite a história. Senão você fica perdidão no mapa, fazendo nada, chega uma hora que cansa e aí, tipo, ninguém quer jogar.
É verdade. GTA San Andreas, cara, eu acho que foi, assim, o ápice do tempo deles, assim, eles estavam muito à frente do tempo deles. Não, não é à toa que, tipo, o GTA San Andreas foi o primeiro jogo a, dessa linha, né, do GTA, uhum, a poder nadar, que o nosso personagem vai poder nadar.
Ah, sim, porque os outros, você simplesmente morria, né? Tem a explicação deles. Tem, na verdade, até a explicação,
tem
porque
explicação.
Você não podia andar de moto nos outros.
Tem explicação, na verdade, a do Liberty City, que é aquele da camisa florida, né?
O Vice City.
Vice City. Ele, o Vice City, quando você tá andando, tu pode perceber que no, tem, tu consegue achar alguma coisa, não lembro se é um jornal, ou se aparece no canto da tela, dizendo que não é seguro você entrar nas águas, tem placas de tubarão.
Ah.
Uhum. Só que, tipo assim, não tem nenhuma cutscene quando você entra, não tem nenhuma cutscene, nada.
É só porque ele me
dizendo que tu vai morrer por deles, causa, né, do tubarão. Mas daí, tipo, eles botaram a placa pra dar uma explicação pra limitação.
É porque, sim, é que eles tinham uma limitação aí de
hardware,
desenvolvimento mesmo, né? Os caras não conseguiam fazer essa física aí de nadar.
Sim.
E aí eles criavam um motivo pra você não conseguir nadar. E antes do GTA, não tinha nenhum jogo que você podia nadar.
Nossa.
No
GTA San Andreas,
certo,
foi o primeiro jogo.
Certo, eles pegaram todo
nadar,
aqueles codiguinhos e jogaram pro jogo deles.
É, cara, tem no GTA 3, você não podia andar de moto, mas eles explicavam de um jeito bem ridículo lá, num cartazinho que vinha dentro da capinha no jogo. Não sei se era na capinha ou no jogo, mas acho que era na capinha. Vinha um jornal dizendo que por conta dos altos acidentes de moto, eles não podiam mais andar de moto. Moto foi tirada. Era só explicar...
No caso que eles tinham a limitação de poder botar motos no...
É, tem isso também. Helicóptero também, tinha avião, essas paradas. Assim, tudo...
E na verdade era só porque os caras não iam conseguir fazer a física do negócio, né? Ia ficar estranho. E aí, pra não colocar... Eu acho legal isso da Rockstar, dela criar uma explicação pra um negócio.
Todo mundo já passou raiva na missão dos brinquedos.
Nossa, aquelas missão do helicópterozinho, do aviãozinho de brinquedo. Meu Deus do céu, mano. Aquela missão é um inferno aquilo.
Ah, sim, sim.
Que você tem que dirigir um avião de brinquedo em miniatura, que é muito difícil.
Sim.
Cara, eu nunca consegui passar aquela fase, cara.
Então, aquela missão, essa missão que você tá falando, na verdade, você faz pra aquele garoto nerd, o Zero, acho que era o nome
Isso.
dele. Ele tá em guerra com outro nerd que esse Zero acabou ganhando dele numa feira de ciências.
Uhum.
E eles começaram a entrar em guerra, né?
Sim.
E aí esse Pia começou a mandar, tipo, ataques de avião pra ele, destruir as antenas do Zero. Tipo, pediu ajuda pro CJ.
Controlar os carrinhos de controle remoto e os caras.
Eu não me engano, eles tinham uma explicação por que esse jogo, essa fase é tão difícil, entendeu? Essa fase do avião é difícil porque... É um bug. Assim, é um bug porque a quantidade de combustível que tem do aviãozinho...
Não é o suficiente.
Não, ele é o suficiente pra você jogar perfeitamente e vencer. Mas você tem que jogar perfeitamente. Entendeu?
Se tu bobear um jeito...
Ele não tem uma, tipo, um pouquinho ali pra, tipo, ah, eu errei ali um negocinho, não tem...
Tipo, ganhei em prata. Não, você só ganha se você fizer o ouro ali.
É, tu tem que fazer
se você fizer ouro.
Cara, tu tem que fazer perfeitamente aquela missão pra tu ganhar.
É a única missão que você só consegue passar se você fizer perfeito.
Isso aí era muito estranho, cara.
Sim.
Diferente pra poder jogar e não era uma... Era só uma missão extra. Não contava... Pra você zerar o jogo.
Sim.
Tinha. E eu fiquei muito tempo empacado naquela missão, cara.
Mas era massa, cara. Eu adoro passar ela.
Calava sempre gasolina.
Cara, a questão, assim, é massa que quando tudo tá acontecendo lá na parte da Grove Street, junto com a guerra de gangues, você conhecendo novas pessoas, até você tem amizade junto com... Você cria uma amizade com outro membro de gangue, que é lá dos...
Que é, na verdade, ele é o teu cunhado, né? Ele é namorado da sua irmã.
É, o nome dele é César.
Isso. É nome de
gringo, né?
Gringo.
Que
né?
Ele é mexicano.
É namorado da irmã do
CJ.
Uhum, sim. O que acontece? Então você já cria uma amizade com ele ali. Ele tem aquela missão de lowrider.
É, e por causa dele, você consegue entrar no mundo das corridas.
Sim.
E fazer aquelas corridas meio loucas. E ele lucrava bastante até.
Na verdade, ele também. mais pra frente ele vai mostrar quem que matou a mãe do CJ, né? Que, porra, ali...
Sim.
Quebra e ali, porra...
Ele dá uma ligação pro CJ do nada, assim, né? Ó, oh, mano, preciso te mostrar uma coisa aqui, vem cá. É, mas ele é da gangue dos...
Dos chicanos.
Dos chicanos de amarelo. É. Aí tem os balas, que são os roxos.
Sim. O verde, que é o Grove Street. E a gangue da Triad, que é do... Da, um pouquinho mais pro final do jogo, tu vai conhecer. Cara, é massa que tu tá jogando no começo, tu tem toda aquela coisa de guerra de gangue, tu tem os conflitos, a questão da família Grove Street se destruindo e você tentando juntar elas com os mesmos princípios. E quando acontece aquele plot twist lá no jogo, quando acontece aquela merda toda e você vê que o Tempene te joga lá pro parte norte do jogo, lá do mapa, na área rural, pra fazer uns trabalhinhos sujos pra ele. O jogo muda, cara. É outra coisa, velho.
Sim.
É como se tudo aquilo que tu tava fazendo lá no começo, tipo, tu tinha esquecido e é outra parada, pelo menos pra mim. Começou o jogo de novo, entendeu?
Começou um jogo diferente.
Depois também tu vai desbloqueando outras partes da cidade. Daí você volta lá e esse tempinho que tu ficou fora, a Grove Street tá mais destruída
ainda. Tá mais ainda,
porque
na verdade.
Porque tu ficou longe,
você,
né?
Ficou longe e aí
tem a traição
piorou.
Da galera.
Tem a traição da galera.
Sobre a questão de história do jogo, cara, eles são muito bem construídos, velho.
Sim, a história é muito boa e relata bastante coisa do próprio momento que tava se passando no local, na época, né?
Sim.
E ainda por isso que deve ter puxado muitas vendas, por causa justamente é isso, essa transparência, né?
Sim,
de querer fazer uma...
Ele trouxe aquela história que realmente aconteceu com uma sátira, né? Com, porra, com...
É meio que, tipo assim, uma crítica social dentro de um jogo.
Sim.
Sim. Fez uma sátira.
O GTA, ele foi um jogo revolucionário, né? Ele trouxe um monte de coisa que não tinha nos jogos da época.
Verdade.
E tanto por isso que ele trouxe tanta polêmica, porque ele trazia coisas, ele falava sobre corrupção, ele falava sobre drogas, tráfico, crime, e ele abordava na visão de quem estava inserido ali nas coisas.
É.
Então, não era aquele negócio de, tipo... que tava todo mundo acostumado a jogar um jogo com uma história que você é um mocinho e tal. Não, era um jogo que contava de tudo que era ruim que tava acontecendo na época e você não era um mocinho, você era o cara que tava fazendo os bagulhos que tinha que fazer pra sobreviver, pra ajudar sua família, pra ajudar seus amigos e, tipo, não importava se isso era roubar uma loja, sabe?
Exato.
Mas a ideia do coisa até que é massa, cara.
A ideia do jogo até que é certa, porque ainda, mesmo assim... Ele não apela pro lado das drogas.
Das drogas, né? Massa isso. Até eu tava pensando, uma gangue...
Tudo bem você andar com uma bazuca e matar policiais, mas usar a droga não.
Tanto no, durante o jogo, assim, tu vê que...
Você pode derrubar um helicóptero da polícia, você não pode fumar maconha.
Cara, e o que vocês tinham a comentar sobre aquele grande item que você encontrava na delegacia, no banheiro da delegacia? Por que foi colocado aquele item no banheiro da delegacia?
Ai, cara, eu tô ligado que você tá falando do massageador.
É, um massageador feminino?
É, ou não.
Ou não.
Cara, é bem, bem bizarro.
Cara, muito estranho, mano.
Não tinha uma explicação muito boa pra aquilo. Na verdade, eu acho que não é nenhuma explicação muito boa. Acho que nunca teve explicação pra aquilo, né?
Sim.
Aquilo só existia. Ali.
Tipo, e era engraçado tu chegar assim e falar assim, não, vou ser preso aqui. Aí o cara fala, por quê? Tu vai ver. Aí tu ia lá na delegacia, pá, entrava, soltava com um fucking roxão.
E que não fazia sentido nenhum.
Cara, uma parada que é bem marcante no GTA é a customização tanto do personagem quanto de veículos, né? A gente nunca tinha visto um jogo antes ter tanta opção de customização. Ele chegou a bater até jogos lançados depois, em questão.
Sim.
Pô, customização dava pra fazer muita coisa. Ele, tipo, tinha aquela parada de se comer muito engorda, acaba prejudicando
a tua saúde.
Aham. E, cara, músculo, você fica forte.
Se você desse muito socaço na galera, você começava a ficar forte.
Sim.
E imagina, pouca loucura.
Sabe uma coisa interessante? Eu achava que só o GTA V, tipo, não sei se você tá ligado, se tu perder um carro no GTA V, se ele não explodir, tu recupera lá na delegacia.
GTA San Andreas também,
No GTA San Andreas eu fui saber, quando eu joguei ali, né, quando eu fui ver umas curiosidades, algumas coisas. Cara, se você perde o seu carro, tipo, se ele não explodiu, você pode recuperar ele na delegacia da polícia também.
Tudo bem que quando você entra lá, tá recebido a tiro, né? Mas, se você não sabe também, não é só o seu veículo. Se você
entrar na delegacia e você não estiver sendo procurado, você não é recebido.
Não, mas se você entrar no estacionamento, você é recebido a tiro, sim. É, vem coisa, porque o carro tá lá, mas não é pra tu pegar. Entendeu? Uhum. Mas se tu quiser pegar, tu pega. E justamente porque não é só carro que fica lá.
Ah, sim. Se você pegar o carro e tentar sair...
Se tu perder
um Hydra, tu vai... estacionei o Hydra e saí de moto. Depois, em certas missões, na verdade, estacionei o Hydra e entrei numa missão. É assim que acontece com o Hydra ir pra lá. Daí, nessa missão, o Hydra vai desaparecer. Oh, cadê meu Hydra? Pô, como é que eu vou fazer a missão? Quando ele desaparecia, justamente tu ia lá na delegacia, o Hydra ia estar lá embaixo, do lado dos carros.
Hydra, helicóptero, tinha
qualquer coisa.
É que ele foi guinchado, na verdade, né? Tipo, é a teoria.
Não tinha como tirar ele de cima.
Uma grande coisa que é uma curiosidade também é que aquele. Como é que é aquele helicóptero que era do exército? Como é que era o nome?
Cara, eu esqueci o nome daquele helicóptero.
É, mas aquele helicóptero lá, todo mundo sabe, aquele que você apertava pro lado e você conseguia pegar os outros.
É o helicóptero do Rambo.
É, você conseguia pegar os carros na rua?
Sim, sim.
Então, aquele helicóptero, você. A mesma manha que você fazia no GTA San Andreas, no GTA V é a da Sanches.
Ah, sim. Sim, sim, verdade.
Você faz a mesma manha, sai uma Sanches.
Cara, a gente não pode falar muito sobre questão de história do jogo pra não estragar. Qualquer coisinha que a gente fala vai...
Tirar a imersão do jogo, né?
Sim, sim.
Tinha uma coisa legal que foi uma inovação do San Andreas, que era aquela questão da física, que até o Renzo comentou, que você ficava forte, ou se você comesse muito, você ficava gordo. Que sim. Tem a missão do jetpack, né? Que você tem que voar com aquela mochila jato.
É verdade.
Se o CJ tiver muito gordo,
área 51,
ele não voa.
Ele não voa, é verdade?
Ô, louco.
Aham. Ele fica muito pesado e o jetpack não
voa.
Jetpack...
Ele fica pesado e não voa. E aí você fracassa na missão.
Na verdade, eu nunca cheguei a fazer essa missão, né? Porque eu nunca zerei o jogo, que é bem no finalzinho que você pega o jetpack.
Sim, sim, sim.
Mas eu fazia a manha e, tipo, se você tava com seu personagem muito gordo, ele não voava, mesmo com o jetpack da manha, tá ligado?
Ninguém fazia a manha de ficar gordo, não tem sentido.
Não, mas na verdade é porque eu saía pela coisa com dinheiro infinito, comendo tudo que eu via. Olhava uma caixinha, uma coisa, e tomava um refrigerante, tá ligado?
Aquele Taco Bell lá dentro.
Verdade, eu comia coisa pra caramba lá dentro, cara.
O jogo se resumia em comer, pegar o jetpack e matar a polícia.
Cara, e é uma grande coisa que no GTA V não tem.
Não, então, a questão de customização no GTA V é bem fraca. Tirando o online, né? Porque o online é pesado.
Ah, o online agora,
no GTA V você não engorda.
Se você for jogar online no PS3, que é o que eu jogo, tá bem ultrapassado. Na verdade, esses dias eu entrei no GTA Online no PS3. É, eu não sei porquê, ainda quero descobrir com a Rockstar, porque que a minha conta é nível 140, tá aparecendo que eu sou nível 0.
Ah, eu também, eu
aí
tinha
eu
uma
entro,
conta e ele sumiu.
Aí, tipo assim, na verdade aparece o nível 0, mas aparece o tanto de XP que eu ganhei pra chegar até o nível 140, negativo.
Ô, louco.
Aham, e aí quando eu entro, aí tipo, aparece dentro do meu apartamento, tudo. Quando eu entro pra garagem, pego um carro e saio, eu já perdi meu apartamento, não consigo mais entrar no meu apartamento, eu não tenho mais apartamento. E eu tenho no GTA Online 2 apartamentos com 2 garagens de 10 carros, 3 garagens de 10 carros, porque eu tenho uma garagem afora.
Uhum.
E todas elas cheias de carro. E perdi tudo isso. Eu não entendi.
Então, isso daí provavelmente, mano, vou te responder como um profissional de TI. Isso aí provavelmente foi algum bug de atualização, tá ligado?
Eu fui banido. Só.
E... Com certeza, porque aconteceu comigo
sim,
também.
E aí, como você não reclamou na época, ficou muito tempo sem jogar e só viu agora, eles já nem tem como mais recuperar os bagulhos. Isso aí é bug de atualização.
É verdade.
Não, mas eu acho estranho porque o que acontece? Eu apareço sempre dentro do meu apartamento, e aí eu entro, vou pra garagem, tá todos os meus carros lá, eu posso escolher qual. Todos, na verdade, o apartamento que eu fico, o principal, tem os meus melhores carros, né?
Sim.
O T20, os carros, caramba. Daí eu entro e quando eu saio, eu já não consigo mais entrar pra coisa de novo. Caramba, muito estranho.
É bug de atualização mesmo. Ele reconhece tudo que você tinha, mas a atualização zerou você, sabe? Tipo, os seus dados estão lá, suas coisas estão lá. Ele, o servidor sabe que aquilo é seu, mas quando você sai, ele não consegue mais reconhecer porque a atualização te zerou.
Não, mas essa é outra coisa estranha, porque eu também pensei, pô, zerou o jogo aqui e vou ter que começar do nada, vou ter que começar do zero, certo? Sim. É o pensamento. Sim. Comecei a jogar, fazer missão, ganhava o XP, passava de nível, passei pro nível 5 até. E aí, quando eu tava jogando, um hack, tá ligado?
Sim.
Achou que eu era amador, novo no jogo, e me teletransportou pra perto dele e jogou milhares de dinheiro em cima de mim. Tá ligado? Eu ganhei, acho que cerca de 20 milhões, eu acho que ele foi jogando pra mim, tá ligado? Uhum. Aí eu tentei recomprar tudo com o dinheiro que ele me deu, e mesmo assim eu comprava e não aparecia os apartamentos pra mim e nada. Eu fiquei muito triste com...
Sim, porque já era seu, entendeu? Uhum. É, o jogo não vai mais reconhecer, é pau mesmo do servidor. E aí tem a outra notícia ruim, que a Sony vai desligar os servidores do PS3 em julho.
Nossa!
Então não vai mais ter como você jogar GTA V.
Mas se eu te fazer uma pergunta, eu consigo passar minha conta do GTA V pro PS4?
Consegue.
O save?
É.
Acho que se você entrar com a mesma conta, consegue.
Sim, ah, então conta fechou. Da Rockstar. Eu tenho a mesma conta, velho.
Sim, eu consegui trazer a minha do PS4
sim,
pro PC.
Eu acho que consegue, sim. Se passar com a mesma conta, consegue.
Vou ver se eu consigo. Vou comprar um PS4. Ou pelo PC. Pelo PC dá?
Dá, já fiz.
E aí talvez até corrija esse erro e você volte a acessar suas coisas.
Nossa,
talvez
então vou tentar, verdade.
Voltando ali pro GTA San Andreas. Cara, uma parada que eu sempre gostei de fazer... É pegar o carro e andar e escutar as rádios dele. Porque
as rádios eram muito massa.
Não, não tô falando das rádios do Piratas, né? Porque daí tem...
Não, as rádios mesmo. Do GTA San Andreas.
Nossa, cara, era muito bom.
Aquela começa que é... Tá ligado? Aquela da rádio dos... A rádio porto-riquenha, que tem uma rádio porto-riquenha que... Quando tu vai pra outra cidade, você consegue ouvir.
Cara, a rádio que eu mais gosto é a rádio Country,
a Country, Rose. Nossa, era a K-Rose, era essa rádio aí era muito boa mesmo, cara.
Cara, uma coisa legal das rádios era isso, que você não conseguia ouvir todas as rádios em todos os lugares do mapa.
É por causa das estações,
tinha
né?
lugares do mapa que determinadas rádios não funcionavam.
É verdade.
E isso é incrível, porque isso acontece, né?
Isso acontece tipo, mesmo?
Não é sim. Todo lugar que você consegue ouvir todas as rádios.
Uh-huh. Os carros também, quando tu rouba um carro em determinada área, né? Se você roubar, por exemplo, lá na
em determinada missão, não é pra você pegar um carro, você tenta pegar um carro e tá trancado.
Sim.
Isso foi um belo jeito, tipo assim, de... Tipo assim, não é pra tu pegar o carro, entendeu?
Não, mas isso tem um bugzinho que tu pode pegar o carro, pegar aquele guincho, enfiar ele dentro do...
Da tua garagem e pegar o carro pra ti. Quem nunca, né? É estranho o que a gente tava conversando aqui agora sobre a diferença dos jogos, variações do GTA, que mudavam só a textura do personagem principal e...
O GTA Vice City, do 3 pro Vice City, mudou bastante coisa.
Não, eu tô falando as variações do GTA San Andreas.
Ah, tá. Sim.
Tipo, GTA Rio de Janeiro.
Não, mas é porque não tinha capacidade, né, Pia?
Ah, sim. Não, mas é tipo, GTA Rio de Janeiro, o que mudava é que a galera usava a camisa do Flamengo, tá ligado?
É, também tinha isso. Tinha a camisa do Flamengo. Camisa do Flamengo, funk na rádio. Cara...
Mudava só a textura, né? Porque daí não pesava o jogo também, rodaria mais tranquilo. Não tinha como colocar um gol bolinha lá dentro do GTA do PS2.
Mas na foto que vinha na capinha tinha um gol bolinha e um gol quadrado. E uma Today.
Uma CG. É, cara. Ah, eu tava falando ali sobre a questão do GTA ser um jogo muito místico, né? Ele tem muita parada. E internet tava engatilhando, né? Enquanto tava dizendo, pra mim ela tava nascendo. Tava pior ainda.
É verdade.
O que acontece? Eu comprava muita revista de videogame naquela época. Não sei se vocês chegavam a fazer isso também. Acho que o Rodrigo que é mais... Eu não quero falar mais velho, né?
Você tá me chamando de velho no primeiro episódio, mano.
Mais vivido?
Mais vivido, né?
Mais experiente?
Caralho.
Antes da internet.
Então, eu comprava bastante revistinha de jogo. Antes de comprar as revistinhas, sempre tinha um amigo que falava, pô, tem bicho nessa floresta, tinha monstro, tinha alienígena, pé grande. E eu sempre, tipo, o GTA tinha uma parada massa que você podia tirar foto, né? Assim, eu...
Não, mas esse é o 5, não?
Não, esse é o GTA San Andreas. Já tinha câmera, né, piada?
Ah, é verdade, né?
Daí, aí... Sim,
San Andreas já deixava você tirar as fotos.
Eu começava a procurar isso, a galera falando, meus amigos falando, porra, lá naquela floresta, se for até uma certa hora, vai ter isso. Aí eu ficava lá e tirava foto e fazia várias fotos assim de coisas misteriosas do GTA, né?
Tipo, eu tinha... ficava pesquisando e salvando na nossa.
Uhum. É massa, velho. Esse negócio de easter egg já alimentava mais assim negócio de conspiração no GTA, entendeu? Isso foi passando pros outros GTA, né? GTA 4, GTA 5, esse negócio de easter egg, tanto no GTA 5, bastante coisa de alienígena.
É verdade. Os pulos que você tinha que encontrar pela cidade, que era bem diferente e ganhava dinheiro. E era tipo uma forma de você explorar o mapa e ganhar um dinheirinho ali a mais, né? No jogo, na própria história.
Cara, GTA, feito a jogo, velho. Até hoje eu jogo, tem ele aqui em mídia física original dele do PS2. Cara, é um puta jogo.
Cara, e vou te falar uma coisa. Eu acho que GTA San Andreas ainda consegue superar o 5. Porque no 5 não tem como você empinar uma bicicleta por bastante tempo. Não tem como você sair empinando a moto e ganhar dinheiro com isso.
Você empinava a moto. Você não ganha dinheiro dando grau, tá ali.
É, cara. E mal e mal de moto, se você tentar dar um grau ali, você vira pra trás. Isso empacota muito feio no GTA San Andreas.
É, cara.
Mas é porque a física do GTA V, ela é melhor. Então é mais difícil você ficar muito tempo empinando.
É, realmente.
É mais complexo.
Mas dá. Se você ficar só fazendo isso, uma hora você consegue empinar o mesmo tanto que no San Andreas.
Cara, mas não vou ganhar dinheiro.
Mas é.
A questão de GTA San Andreas, GTA V, é que o CJ, ele é um personagem muito mais carismático, ele tem muito mais... tu sente muito mais as emoções dele do que qualquer outro no GTA 5, pelo menos eu, né? Porque, cara, ele tu sente que realmente ele tá preocupado.
É porque o CJ no GTA San Andreas, ele tem essa apelação da questão dele ter voltado pela família, pelos amigos, por querer fazer o bagulho do jeito certo. Então tem essa parte que apela pra gente
emocional. Logo no começo,
né,
do jogo, você chega e já se depara com ele abrindo a porta, botando a mão na cabeça.
É porque ele vê a fotografia da mãe dele.
Olhando ao redor e tipo assim, dá pra ver que ele tá sofrendo com um luto ali. Welcome to San Andreas. Cara, sinceramente, eu passava muito mais horas. Se o PlayStation tivesse aquela cotação de horas jogada, tipo, você ficou tantas horas nesse jogo, seria mágico, porque imagina, tu vai lá, pega um teu PlayStation antigo e vê quantos você tinha de horas, tá ligado? Jogadas de GTA San Andreas, 800 e poucas horas, tá ligado? Nossa, era muito viciado. Chegava em casa, corria pra TV e jogava GTA rapidinho. Eu achei que as pessoas, na verdade, vão entrar no podcast, vão lá GTA San Andreas e vão entrar pela nostalgia, e não pelo não quer, nunca joguei, vou ver qual que é, tá ligado? Porque eu acho muito difícil alguém não ter jogado.
É aquele negócio, se você quiser entender a emoção que a gente tá falando aqui no episódio, você tem que jogar. Você tem que ir lá jogar, senão você não vai entender essa emoção que a gente tá tentando explicar aqui no podcast.
Pô, e a gente nem falou sobre jogar em dois e...
É a questão de jogar em dois, cara, é porque não tinha muito sentido, né? Era legal jogar em dois, mas ele não tinha história, era mais um roleplay, né?
Ficava roleplay, matando, só que a única diferença que eu achava estranha, por que não dividir as telas? Por que um tinha que sempre estar perto do outro?
Limitação gráfica. GTA tinha isso também, que era uma revolução que você não podia...
Porque os videogames na época não iam aguentar mesmo. É uma questão de limitação de hardware mesmo. Se dividisse a tela, fosse um pra cada lado, você crashava o jogo. Tinha que estar um perto do outro.
É verdade, por causa que tinha todo o sistema de renderização na frente e a desrenderização atrás.
Normal, né? O GTA já era inovador porque o cenário era todo renderizado. Se você podia passar de uma cidade pra outra, ele não tinha load.
Sim.
Ele já tava renderizando ali, entendeu? Isso já era uma puta revolução. E eu não entendo GTA Sonic, GTA Dragon Ball, essas coisas, porque davam super velocidade. O videogame não aguenta, cara. Se você correr mais rápido...
Tu bugava
rápido,
e travava o jogo.
É, não tinha necessidade de fazer isso, cara.
Do nada travava, daí tu ficava, porra, vou ter que desligar e ligar.
É, que não fazia sentido mesmo, mas a gente era moleque e comprava, né?
Pô, GTA Sonic.
A gente não tinha ideia de que o negócio não fazia sentido.
O cara falava, meu Deus, vou poder jogar GTA com Sonic, brother.
Acho que fechamos, né?
Fechamos, né?
E aí a gente tá, porra, novo integrante aí, que é o Rodrigo, vai fazer parte aí do Porão 51.
É, eu vim pra agregar, vim pra trazer conteúdo e ajudar a deixar o Porão cada vez melhor. E também porque o Porão precisava de um integrante bonito, né? Porque o pessoal às vezes vem ouvir os episódios, aí precisava de alguém bonito pro episódio.
Pois é, o Rodrigo é um cara bonito, cara. Eu vi ele na live, velho.
Sério?
Aham. Uhum.
Ele deve ser bem famoso.
Cara, se eu não tiver famoso ainda, me deixa famoso. Assiste minha live na Twitch.
Formoso.
Ah, formoso. Eu entendi famoso. É. Droga. Eu queria ser famoso, não formoso.
É isso. É, cara, a gente, que nem eu tava dizendo, a gente acabou atropelando algumas coisas, porque a gente gosta bastante de GTA, a gente acabou.
É verdade.
Mas a gente falou bastante coisa, cara. Não falou tudo, claro, a gente podia falar bem mais.
A gente fazer mais 4, 5 episódios sobre GTA.
Assim, meu, 2 horas não dá pra falar de GTA. 2 horas só não dá pra falar de GTA.
É verdade. A questão das notícias, a gente falou bastante, a gente pode diminuir um pouquinho mais, mas depende. Se ficou legal, a gente deixa, a gente comenta, a gente deixa o mesmo sistema ali de conversar bastante sobre as notícias, ou só da.
Se ficou não. Legal, vira membro e fala pra nós.
Então...
É, vamos. Eu acho que a gente podia ouvir primeiro pra ver como ficou. Porque eu acho que ficou interessante que a gente falou das notícias sem sair muito ali.
Sim.
E dando as
opiniões. Mas acho que ficou interessante,
cara. Pode ter ficado bem legal.
Ficou legal, ficou interessante. Eu creio que sim. Cara, é assim. A gente se enrolou, mas é porque coisas novas, integrante novo acontece e vai levar aí os próximos, a gente já tá sempre melhorando.
Ah, sim, tem toda a questão da logística, de como que vai conversar enquanto tá gravando.
Sim, é verdade.
Tem todo
o rolê. Tem que bastante coisa pra gente tá gravando hoje, questão de equipamento, questão de organização, né, porque o Rodrigo mora mais longe.
Mais longe? Nossa, mais longe?
Quase nada.
Dou três estadinhos, 2 estadinhos pro lado?
Pra cima?
2, é rapidinho.
É, rapidinho.
É, então.
De avião não dá 3 horas.
Cara, mas acho que é isso aí. A gente vai manter esse sistema aí que a gente tá vendo. A gente tá sempre. E mais algumas notícias aí que a gente esqueceu de dar no início. Vai sair o site do Porão 51. A gente vai abrir o Porão 51, o contato com o Porão 51, pra gente abrir pra comentário, né? A gente vai também tá abrindo o YouTube. A gente, quem sabe, a gente posta os podcasts lá também no YouTube. Tem a aba de. A gente tá vendo gameplay também mais pra frente, fazer uns gameplayzinhos.
Fazer tudo pra agregar, sim, trazer mais conteúdo pra
aí
vocês.
Aí o Rodrigo aí, que é um cara envolvido com marketing, ele vai estar trabalhando aí junto com a gente no site, né? Pra desenvolver o layout, fazer um site legalzinho, bem bacana aí pra galera. E o Rodrigo é um cara que faz live na Twitch, ele faz uns gameplay muito foda lá. Eu já participei de alguns gameplay dele, já joguei CS com ele. Não, eu não joguei, né? Ele me carregou, né? Ele botou na mochila e vamos.
Ah, pô, jogou bem. Você jogou bem.
Não, ganhamos de 4 a 14, né?
Tá bom, jogou bem, Jeff. 12/76.
O que, que é essa? Ganhou? Mas é isso aí, cara. Quer fazer um jabazinho aí, Rodrigo, do canal da Twitch?
Cara, eu vou aproveitar. Primeiro, agradecer todo mundo que ouviu até aqui, né? A gente contando nossas histórias aí do GTA. Gostei pra caramba de participar desse primeiro episódio. Espero que a gente faça ainda muitos e muitos e muitos episódios. E aproveitar o meu canal na Twitch, chama Vaga Nerd. É um canal super facinho de achar. Pesquisar lá na Twitch, Vaga Nerd vai achar. Eu faço live...
Vaga Nerd.
Que é porque se algum dia eu não puder fazer live... E as pessoas iam falar, porra, mano, você não fez live ontem. Aí eu posso responder, então, mas não é o focado nerd, né? É o vaga nerd.
Não é focado, é vagamente nerd.
Então, assim, eu faço... É vaga nerd. Eu faço live de segunda e de quinta. De segunda, vou começar normalmente umas 9h30. E quinta-feira, às 8.
Uhum.
Eu começo às 8 da noite. E aí eu faço as lives, jogo vários jogos, troco ideia com a galera. Tô terminando de zerar o Need for Speed Most Wanted nas lives de quinta-feira. Então
então corre lá.
Tá bem interessante, tá bem legal as lives. E o pessoal que tá assistindo a live também, às vezes, se quiser jogar junto com a gente, consegue jogar junto com a gente. É bem legal, dá pra participar bastante.
É isso aí, cara, pô. Eu já vi as lives muito, muito massa mesmo, cara. Foda, quero participar de mais lives aí.
Sim, a gente tem que jogar um Warzone na próxima live que você
entrar. Eu tava jogando Left 4 Dead, tava jogando, eu vi também, queria participar naquela hora, mas eu tava editando o podcast.
Cara, Left 4 Dead é muito
também,
bom.
Também, Left 4 Dead
eu tava
é
jogando, eu ia pedir, pô, deixa eu entrar aí, só que eu tava editando o podcast passado, então não viu.
É muito bom, mano, muito
cara,
bom.
Mas...
Não, mas as lives de Left 4 Dead todas são muito legais, mano. Putz, é muito engraçado jogar Left 4 Dead.
Muito foda. É um jogo sensacional até hoje.
Ela pega uma guitarra e sai decepando zumbi.
Meu Deus, nem vamos falar de mod de Left 4 Dead, pelo amor de Deus.
Mas não, tu tem uma fase que tu pega a guitarra.
Mod, sim, mas... Mod de Left 4 Dead é sem condições. Se a gente for falar de mod de Left 4 Dead, o nome do podcast vai ter que mudar pra mod de Left 4 Dead.
É. Porque... Half-Life 3, bônus. Confirmado. Cara, mas acho que é isso aí, rapazes. Porra, fechamos mais quinto episódio do Porão 51 com
é
um novo integrante.
Episódio.
E, cara, vamos aí sempre melhorar aí com o novo integrante. E
aí, fala aí, galera, se vocês gostaram do Rodrigo. Se não gostar, a gente já manda ele pra frente.
Se não gostar, eu paro. Eu não preciso disso. Minha esposa tem 2 empregos.
Pega. Caralho.
Mentira. Inclusive, se vocês tiverem aí uma vaga de emprego, ela tá precisando.
Fechou. Não, fechou. Isso aí, cara, ficou legal. Vamos parar por aí, porque já tá quase 2 horas aí de gravação. Ficou massa, cara. Vamos dar ali pro próximo aí. Vamos se preparar pro próximo e é nóis. Fechou?
Fechou.
Valeu.
Fechou. Valeu.
É nóis.
É nóis. Ah, tava falando das rádios.
Ah, sim, eu tava falando.
Cantando. Losing 101. Mississippi Way. Oh, Mississippi! Tinha uma vozinha assim que do nada começava a falar do nada, né?